Em entrevista exclusiva, o ex-deputado Emiliano José, do PT da Bahia, faz um relato emocionado da sua história durante a ditadura militar. Emiliano afirma que tudo na vida é aprendizado e, nestes 50 anos de história, relembrar e refletir para nunca mais fazer.
A história não terminou e que a história nunca pode ser congelada e que as ditaduras são sempre transitórias, embora elas creiam quando, no exercício de governos, elas se creem às vezes eternas. Eu me lembro da leitura do livro do Hélio Gaspari sobre a ditadura, o general Ernesto Geisel dizendo, simplesmente gravado, isso foi gravado, porque o Hélio Gaspari teve as gravações à mão, porque as ditaduras ainda fazem isso, nesse caso. Eles gravavam as conversas. Eles tinham certeza da impunidade, né? E ele dizia... ao general Dali Coutinho, eu não me lembro qual, mas ele falava, o Geisel, nós temos que continuar a matar. Infelizmente, nós teremos que continuar a matar. Era o general Ernesto Geisel, o que fez a chamada abertura e tal. Ele se revelava um assassino, não tem outra expressão. Um assassino, Helles. Vamos continuar a matar. Eles acreditavam nisso. Eu me lembro... É um episódio que eu não contei ainda nos livros, só anunciei que contaria, mas não contei. Eu me lembro, o cara que me torturou, um dos meus torturadores, capitão Gildo Ribeiro, que me colocou no pó de arara, choque elétrico, afogamento, ele era da PM e servia lá o DOI-COD na Bahia. Então ele comandou a minha tortura junto com o capitão Emetério Chaves Filho. E depois ele teve um desequilíbrio ou coisa assim, eu já preso, eu já cumprido pena, isso, a tortura foi no quartel do Barbalho, lá no bairro do Barbalho, em Salvador, depois eu já cumprindo pena na penitenciária Lemos Brito, lá no bairro, sugestivo nome, o bairro da Mata Escura, eu cumpri a pena lá e esse sujeito foi nos visitar, obrigou-me e disse ao pessoal, aos outros presos, que ele iria lá para me ver. E evidentemente eu não podia impedir ali, porque eu estava preso. E ele sentou ao meu lado num dia de visita e me disse, menino, eu vim aqui lhe pedir perdão, o torturador. Eu vim aqui lhe pedir perdão. Você foi o responsável pela minha conversão ao cristianismo, olha a responsabilidade. Você foi o responsável pela minha conversão ao cristianismo, eu nunca podia ter feito aquilo e vim aqui lhe pedir perdão. Eu disse a ele, olhe... Eu sou um prisioneiro político, eu vou chegar ao poder no Brasil, olha a ousadia da... Eu vou chegar ao poder no Brasil e nós nunca vamos torturar ninguém. Nós vamos sempre ter uma atitude correta com as pessoas. Portanto, eu não tenho poder de lhe perdoar ou não. Vá viver sua vida e provar que você mudou. E até logo isso na cadeia. E eu disse a ele que nós íamos... Claro que era uma atitude de pensamento desejoso, mas eu disse a ele que nós íamos chegar ao governo um dia e que nós não torturaríamos ninguém. E essa quase profecia realizou-se. Nós chegamos ao governo, somos adversários figadais da tortura a qualquer pessoa, né? Embora isso ainda ocorra no Brasil por força de policiais despreparados, coisa que eu falo, mas não é política de governo, nós temos uma Secretaria de Direitos Humanos na Presidência da República. Então, naquele momento, me passava tudo isso pela cabeça, né? Como é que isso que eu estou lhe falando aqui, a própria tortura, né? Que você é uma experiência limite na vida de uma pessoa, né? Para mim, é óbvio que foi uma experiência limite da existência, né? Porque você é checado em sua alma, e é um momento de definição de existência, a tortura, né? E é um momento de uma luta terrível entre o corpo e o espírito, né? O seu corpo pede, fale para acabar com esse sofrimento, e a sua alma, os seus ideais, diga, não fale porque você vai prejudicar seus companheiros. Eu consegui enfrentar a tortura e não dar nem o meu nome, nem o meu nome verdadeiro eu dei. Mas isso não é nenhum autoelogio, foi a minha circunstância, o meu momento e a possibilidade que eu tive de resistir. E vendo tantos companheiros e companheiras que passaram, parentes, familiares de mortos e desaparecidos, então tudo isso se passa pela nossa cabeça, não me passa como uma coisa forte, mas ao mesmo tempo serena, não me move nenhuma... atitude vingativa, porque as pessoas imaginam isso, não me move. Agora, me move uma convicção muito profunda de que nós não podemos deixar isso. À margem, não devêssemos tratar mais desses assuntos, não. Tínhamos que tratar, vamos fazer a revelação da verdade, para que o país se reencontre consigo mesmo, para que reconheça o que foi feito de barbaridades com as pessoas, com os adversários do regime naquele momento, com os que queriam apenas liberdade e democracia. Nós não podemos esquecer isso. No caso do capitão Júlio Ribeiro, ele morreu, deve ter uns 2 anos ou coisa assim, e eu fui surpreendido com um e-mail. Deputado, eu sou filho do capitão Gildo Ribeiro que lhe fez tanto mal. Estou lhe pedindo perdão. O filho também do capitão me mandou um e-mail pedindo perdão pelo que o pai fez a mim. Então, eu tive o pedido de perdão do sujeito que me torturou e o pedido de perdão do filho que reconhecia o que o pai havia feito a mim. Eu ainda não contei essa história por escrito e tal, né? Vou contar ainda. E depois da prisão, solto, ele procurava um amigo, ex-preso comigo, o Rui Patterson, advogado e ex-preso político, para dizer, eu preciso conversar com o Emiliano. Eu digo, Rui, eu não converso com o torturador meu. Quer dizer, eu não tenho a síndrome de Estocolmo, que se chama, que o torturado acaba se relacionando com o torturador. Eu não converso com ele, não tem hipótese. Mas ele disse que tem revelações para fazer, então ele faça você, eu mando outro jornalista lá, mas eu não aceito conversar com ele. E ponto. Né? Ele tentou de todo jeito ainda estabelecer alguma relação comigo. Eu não tinha razão nenhuma para isso, né? E não admiti. E quando morreu, ocorreu esse episódio que eu estou lhe falando. Então eu não sei se é bom ou mal. Quem passa por uma experiência dessa tem na carne e no espírito as marcas. Eu não creio que me libere das marcas. Creio que o escrever tem me ajudado muito, provavelmente, né? Sem que eu faça isso planejadamente. Mas escrever sobre o período, e tenho escrito muito e vou continuar escrevendo, provavelmente produz em mim uma ajuda e é uma espécie de catarse, né? Mas eu tenho convicção de que não tenho uma mentalidade raivosa. Não tenho. Agora tenho convicções profundas a respeito do período, da gravidade do que é uma ditadura e da necessidade de não deixar nada escondido, revelar tudo e depois ver o que a gente faz com esse tudo.